Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Jace. Estamos em antena para o programa Mais Turismo desta semana. Estamos a fazer-vos companhia neste domingo de manhã e, como habitual, trazemos convidados à antena da Rádio Jace para falar de temáticas interessantes da parte do turismo. Desta feita, iremos falar da componente outdoor, nomeadamente de um desporto que tem aumentado cada vez mais a sua notoriedade e também procura por parte não só dos praticantes amadores, mas muitos que se vêm profissionalizando, mas há um crescente interesse também na parte lúdica e turística, pois esses praticantes acabam por viajar e acabam por querer descobrir novas regiões. Neste caso, falamos da região do Alto Minho e da região de Viana do Castelo. O nosso convidado de hoje é Jorge Sousa. Ele é atleta de BTT, também pela equipa dos Bombos São Sebastião, Monção Bike e Lusomotor. Bom dia, Jorge.
Bom dia.
Ora então, é um gosto ter aqui a tua presença no Mais Turismo de hoje. Vamos primeiro fazer uma abordagem àquilo que tem sido a tua experiência e a tua vida também ligada a esta parte do BTT. Como é que o Jorge acaba por entrar na parte de competição do BTT e como é que é essa caminhada do ponto de vista de um atleta amador profissionalizado, por assim dizer?
A minha paixão pelo BTT começou aos 11 anos de idade e a competição começou nessa altura. Ainda o desporto de bicicleta era só conhecido na parte da vertente de estrada, mas aqui em Viana sempre existiu muito a vertente de monte, porque temos todas as condições possíveis e imaginárias para a prática da modalidade. Então, desde os meus 11 anos, juntamente com os mais amigos de turma, que da altura começámos por andar de bicicleta e na altura começámos a fazer competição na vertente de cross, que é o XCO, que é uma vertente olímpica. Depois, isto com o passar dos anos, fomos sempre, o bichinho nunca deixou de existir. A vida foi levando outras mudanças, outras andanças, mas ficou sempre aqui e, salvo erro, há 9 anos para cá, depois de uma lesão grave que tive no joelho, voltei a pegar na bicicleta e há 9 anos para cá voltei a andar com os amigos, só que o andar com os amigos passou para outra vez a ganhar aquela vertente mais sofrida, que é a competição, e voltei à competição, na qual sou atleta e fundador da equipa Bombos São Sebastião Monção Bike Lusomotor, que está assediada. A equipa tem como clube a Associação Cultural e Recreativa Bombos São Sebastião Dark, e por aí começámos há 5 anos e estamos neste preciso momento a fazer competição no Campeonato Regional do Minho, do Porto, na vertente XCM, que é maratonas, no Campeonato Nacional, Taça de Portugal, e depois também estamos a fazer os campeonatos de cross-country olímpico do Minho e do Porto e Taça de Portugal.
Recentemente venceste uma prova também aqui num regional, foi uma prova regional?
Não, participei numa prova que é organizada pela Esposen 2000, que é o Transcava, estava na sua 4ª edição, é o 4º ano que participo. É uma prova que tem uma vertente de 2 dias, ou a vertente mais race, que é só um dia, que é... A prova consiste em fazer a ligação das margens do Rio Cávado, desde a sua nascença à Foz, ou da Foz à nascença. Este ano foi da nascença à Foz, arrancámos de Monte Alegre, e eu fiz a vertente de 2 etapas, arrancámos em Monte Alegre, no primeiro dia acabou em Terras de Bouro, depois arrancámos no segundo dia Terras de Bouro até Esposende. Finalizei com a, felizmente consegui vencer os dois dias e a geral da prova.
Acaba por ser muito duro para um atleta que muitas das vezes sai do corpo, não é? Sai da parte familiar, da parte profissional, abdicar um bocadinho daqui, um bocadinho dali para depois poder entregar-se à paixão. Qual é que são as principais dificuldades que um atleta hoje em dia neste tipo de modalidades encontra?
Tirando a parte de termos que prescindir de muita coisa, tirando a parte de sermos amadores, mas se queremos competir e estar minimamente com um grau de competitividade para podermos sonhar ou com os melhores resultados possíveis, temos que primeiro sacrificar a família, que é o primeiro grande alvo a ser prejudicado, é a família. Depois temos que saber gerir e organizar muito bem o nosso tempo entre o trabalho e treinar todos os dias, porque nós treinamos todos os dias entre 2 horas a 5 horas por dia, por isso normalmente durante a semana em dias de trabalho fazemos treinos entre 1 hora e 3 e depois aos fins de semana fazemos treinos mais longos, a rondar os 5, 6 horas. O que nos sentimos e que temos mais dificuldades neste preciso momento são os apoios, porque os apoios não existem, temos que... isto é um desporto que tem grandes verbas que são necessárias para podermos praticar. Temos as ajudas da equipa e dos nossos sponsors que nos acompanham. Eu, felizmente, sou embaixador de algumas marcas ligadas à modalidade, desde a bicicleta, desde equipamentos, o que também me ajuda um bocado, mas mesmo assim é o que hoje em dia todo e qualquer atleta, seja, acho eu, em qualquer modalidade, o problema é mesmo os apoios que existem.
Os equipamentos são caros e depois a própria manutenção, todo esse, digamos, toda essa envolvente acaba por ser bastante difícil de gerir. Tem uma equipa que lhe trata da parte toda do apoio de estrada, essas coisas todas?
Nós, dentro da nossa equipa, temos a estrutura de atletas e temos a nossa estrutura de apoio, que consiste em 6 pessoas que, em dias de competição, que nos acompanham e que nos dão os abastecimentos. Que tratam de toda a logística para lá daquilo que as pessoas veem, que é só nós em cima da bicicleta. Desde nos prepararem as águas, os sais que acompanham as águas, a nutrição de comida, caso haja necessidade de substituir-nos uma roda ou algumas coisas quando estamos com eles, são eles também que nos ajudam. Isso em dias de prova. Na nossa equipa, felizmente, temos o nosso sponsor, a Monson Bike, que nos acompanha desde o princípio, que faz-nos a manutenção das bicicletas no pós, antes e depois das provas.
Portanto, quando falamos aqui também das várias modalidades, a nossa região, por excelência, tem de facto condições únicas para a prática do BTT e depois temos também a componente de estrada. Como é que as pessoas veem, por assim dizer, esta área das bicicletas, que se calhar para muitos dos ouvintes que estão a receber-nos em suas casas, se calhar não estão tão familiarizados e se calhar se ouvirem dizer que uma das bicicletas que o Jorge utiliza estará se calhar avaliada para cima de 5 mil euros, se calhar ficarão escandalizados ao ouvir estes valores, mas estamos a falar de materiais efetivamente caros e como é que estes materiais se adaptam, digamos, àquilo que é a geomorfologia da nossa região.
Sim, as bicicletas de competição rondam esses valores e até bem mais do que os 5 mil euros, infelizmente, porque o BTT ou qualquer tipo de ciclismo é uma modalidade bastante cara, que no resto da Europa é elite, não é? Aqui em Portugal, hoje em dia, está muito na moda utilizar-se a bicicleta, ainda bem, mas se calhar o poder de compra que nós temos cá não é igual ao que o resto dos países europeus têm. Aqui em Viana, morfologia, nós temos tudo o que é necessário para podermos tirar partido e podermos ter grandes atletas. Nós temos, se calhar a grande parte dos ouvintes não sabe, mas nós temos um dos melhores, ou se não um dos maiores atletas maratonistas de BTT a nível mundial, que é o Luís Leão Pinto, aqui de Viana do Castelo. Ganhou
tudo o que havia para ganhar, como se costuma dizer.
Infelizmente só não conseguiu ser campeão do mundo.
Um grande abraço para o Leão, efetivamente.
Exatamente, por isso é o que eu digo, acho que há muita falta de apoio a nível institucional na cidade para este tipo de desportos. Sabemos que a cidade está a apostar no desporto, nos portos náuticos, faz grande apoio ao desporto, dito o desporto rei, que é o futebol, e depois somos um bocado esquecidos dentro destes dois grandes tipos de esportes aqui na cidade, que acho que infelizmente não é de perder
às vezes a vontade de continuar, mas eu penso que essa vontade não pode ser deixada de parte. Aliás, basta olhar que é uma das modalidades que mais tem crescido. Vemos na oferta turística mesmo da região a crescer oferta especializada na área da bicicleta ou do turismo em duas rodas, seja na área de estrada ou de BTT, e é isso que iremos continuar a explorar na segunda parte da conversa do Mais Turismo de hoje. Para já ficamos com a primeira música da playlist de hoje. Ficamos com Jason Mraz e o I Won't Give Up, uma mensagem para aqueles que lutam arduamente todos os dias para conseguir os seus objetivos. Não vale a pena desistir. Voltamos já a seguir para a segunda parte do Mais Turismo de hoje.
Into your eyes, it's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars, they burn, some even fall. Be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Give up on us, even.
even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora então, estamos de regresso para a conversa com Jorge Sousa, de Bombos São Sebastião, Monção Bike e Lusomotor, um atleta daqui de Viana do Castelo e que tem também em mente, obviamente, não só fazer o que mais gosta, que é andar em duas rodas na bicicleta, seja de estrada ou de BTT, nas competições, mas também agora tendo também uma visão muito interessante sobre a parte turística e sobre a perspectiva que, efetivamente, ou as perspectivas que se abrem aqui na nossa região. Tivemos esta, o mês passado, um dos maiores eventos do desporto outdoor, realizado aqui em Viana do Castelo, pela Câmara Municipal de Viana, pelo Surf Club de Viana, IPDJ e ENOS, que é European Network of Outdoor Sports, ou a Rede Associação Europeia de Desporto Outdoor, no qual o Jorge participou não só como atleta, mas também como colaborador da Vivo Experiência e nas atividades ligadas à área do cicloturismo e do BTT. Foram feitas alguns percursos nos quais tiveram oportunidade mais de 20 pessoas de participar em dias separados, explorando aqui o Geoparque do Litoral em percursos na ordem dos 25 km de bicicleta. Como é que foi, Jorge, a participação neste Euromeet? Primeiro da perspectiva das atividades e da amante de atividades ao ar livre e depois na perspectiva das atividades que foram oferecidas e o Jorge enquanto guia dessas mesmas atividades.
Foi bastante gratificante ver e assistir a que a nossa cidade tenha sido a base durante 4 dias, salvo erro, do maior evento de esportes outdoors a nível europeu. Foi bastante gratificante e com as ideias que eu venho falando com diversas pessoas, ver que não estou assim tão mal dentro daquilo que fui assistindo, das conferências, das atividades todas e dos colóquios que fui assistindo, foram sempre em ponto e colocando ainda mais na moto, sim, mas ideias que tenho para a cidade de Viana do Castelo e não só. Como guia, sem dúvida nenhuma que foi algo extraordinário a convivência e a partilha de conhecimentos e estar a conhecer outro tipo de culturas com as pessoas que na qual tive a felicidade de guiar nos eventos em que fui guia.
Aqui em Viana do Castelo, sentes que as pessoas gostam daquilo que encontram quando chegam aqui, a nível de toda a oferta do outdoor que existe aqui em Viana do Castelo, ou que temos potencial ainda para crescer muito mais nesse aspecto?
As pessoas gostam daquilo que encontram, desde do clima, desde das paisagens, desde a morfologia de terreno que nós vamos tendo aqui na cidade e não só. A nível de condições, penso que ainda estamos um bocado aquém daquilo que poderemos oferecer e acho que é uma das lacunas que deve ser suplementado a partir de agora, tendo como ponto de partida o outdoor que existiu aqui na cidade e passar-nos a ação para podermos entregar e desenvolver este tipo de turismo que está em crescendo só aqui no Alto Minho e Viana do Castelo, penso que está a passar um bocado à parte de tudo aquilo que está a nível de turismo.
Em relação, por exemplo, à questão do circuito de bicicleta que realizou, quais foram o que as pessoas deram a nível de feedback o mais interessante em relação ao percurso, à paisagem, a toda a envolvência? Quais foram os feedbacks assim mais interessantes que conseguiu recolher?
Os feedbacks foram muito positivos relativamente às paisagens, ao clima. O traçado que foi escolhido foi bastante engraçado, em que conseguimos dar um bocado da parte urbana da cidade, dar um bocado a conhecer a parte urbana junto ao rio e depois passarmos para a ecovia até Carreço, fomos até Carreço. Tudo isso foi sempre muito bem delineado por parte de quem participou, e sempre disseram que estava tudo muito bom, que a paisagem era fenomenal, porque tínhamos do lado esquerdo o mar, tínhamos do lado direito o monte, que era algo que os encantava. Depois temos também sempre as partes negativas, e as partes negativas é entrando mais particularmente na ecovia da cidade, depois da Praia Norte. As pessoas queixam-se com os pilaretes que estão lá encaixados, salvo erro, para proibir ou não deixar passar os veículos motorizados, mas que são um grande perigo para quem anda de bicicleta na ecovia, e sendo a ecovia para usufruto de peões e velocípedes movidos por tração animal, entre aspas, mas por pessoas, aqueles pilaretes que lá estão são uma arma que mais dia menos dia podem vir a causar grandes transtornos para quem lá passa.
São esses pequenos detalhes que obviamente têm que ser melhorados, bem como se calhar a sinalização de percursos, oferta de produtos diferenciados que permitam as rotas autoguiadas aos próprios utilizadores de bicicleta, e se calhar ter a possibilidade também de obter bicicletas com algum maior conforto, digamos, para a utilização turística. Em relação a isso, acho que há muito a fazer aqui na nossa região. Já se têm visto alguns projetos, como sabemos, tanto da parte do Hotel Phil Viana, que apostou bastante também nesse segmento de mercado, como outras empresas que apostam inclusivamente na questão dos caminhos de Santiago, que podem ser feitos tanto a pé como de bicicleta, como agora atualmente também temos o turismo equestre a querer surgir e relançar-se, digamos assim, com estas rotas a Santiago. O que é que poderia ser feito para melhorar a nível do turismo em bicicleta aqui na nossa região?
Para melhorar a nível do turismo da bicicleta, aqueles Portaventura que está em crescimento emergente a nível europeu, nós vamos ao estrangeiro e vemos que, e por aquilo que tivemos o feedback aqui na convenção que existiu aqui em Viana, é que grande parte dos turistas perguntam se há possibilidade de comprarem os treks, de poderem alugar bicicletas de determinada média, gamas médias altas, para poderem ter já o seu um tipo de conforto diferente do que aquilo que se encontra aqui na cidade, tirando o Phil e outras empresas, e mais particularmente também a Tobogã. Aqui na cidade nós não temos nada para poder oferecer isso. Nós não temos uma empresa que possa criar uma semana, por exemplo, imaginemos uma semana de turismo aventura, criar protocolos com hotéis desde a sua recepção, desde depois fazer o acompanhamento durante essa semana, de manhã andam de bicicleta, à tarde podem fazer outro tipo de turismo, outro tipo de atividades que a cidade pode muito bem oferecer. E acho que é por aí que tem que ser trabalhado o turismo aqui na cidade. Uma empresa que tenha toda a especialização na área da bicicleta e que possa fornecer aos turistas aquilo que eles procuram, que é hoje em dia é os percursos guiados, que é o acompanhamento e ter o guia para os poder levar mais aos pontos que tenham mais interesse aqui na cidade, e depois os caminhos de Santiago que só os cegos é que não conseguem ver, não estando aqui a menosprezar ninguém, que é um turismo que hoje em dia está num crescimento brutal e que de aproveitamento é quase nenhum aqui na nossa cidade, não é? Não temos nada relativamente a isso que possa pegar e ajudar os peregrinos, ou criar pontos de partida da cidade, desde com acompanhamento de guias, com assistências mecânicas, com transferes de bicicletas, toda a logística que é necessária para quem quer fazer os caminhos de Santiago.
Existem algumas coisas, outras muitas para fazer. Já existem algumas empresas, umas principalmente fora, que surgem, mas também aqui na cidade já existe uma ou outra coisa nesse sentido. Obviamente que também essa questão da operacionalização de alguns operadores e especializarem-se em criar, sem sombra de dúvida que estou de acordo. Existem neste momento, penso que, duas ou três empresas que vão trabalhando um bocadinho isso, se calhar deveriam incluir mais a bicicleta e às vezes tentar ser mais diversificados. Penso que estamos no bom caminho. Certamente, se calhar agora em 2020 surgirão mais projetos ou novidades nesse sentido e estou certo que é uma área muito, muito interessante para se vir a trabalhar no futuro. Vamos ficar com mais uma música, um tema trazido aqui pelo Jorge. Neste caso vai ser um clássico, Circo de Feras, dos Chutes e Pontapés, um tema que vai marcar aqui a parte que antecede a última parte da conversa com o Jorge Sousa no Mais Turismo de hoje. Até já!
Praia, desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais Turismo, com Nuno Barbosa.
Ora então, estamos de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje, à conversa com Jorge Sousa, falamos de BTT, de atividades outdoor e falamos também um pouco do futuro. A região, como analisámos aqui, está num crescendo turístico, tem sido ano após ano um aumento de turistas e visitantes aqui à região, também nesta área do desporto outdoor e da cultura, cada vez mais pessoas interessadas. A Náutica tem vindo a crescer por si, o programa Náutica nas Escolas é um dos grandes exemplos e os clubes de tradição náutica aqui em Viana do Castelo também, mas se calhar não chega a Náutica só, porque Viana não é só rio, não é só mar, Viana é também monte e toda esta zona urbana e, aliás, a Ecovia do Litoral Norte é um grande potencial, como estávamos aqui a falar. Que planos para o futuro, Jorge? Alguma coisa em mente também para adaptar, digamos, o know-how que vem adquirindo ao longo destes anos todos enquanto atleta na área de BTT para fazer um input e para dar a conhecer, se calhar, aqui as maravilhas da nossa região, porque há muita coisa que as pessoas, se calhar, não fazem menor ideia, mas que está aqui mesmo à mão e que a bicicleta, se calhar, seria a melhor forma de aproximar as pessoas a essas maravilhas naturais que nós temos aqui na região.
2020 será um ano de alguma transformação e de novidades dentro deste tipo de turismo aqui na cidade. Juntamente com a empresa, com a Vivo Experiência, estamos a criar um projeto para fazermos um ataque a este tipo de turismo que a cidade está a ter com um crescimento exponencial e então estamos a pensar e estamos a trabalhar para conseguir implementar já em 2020 toda a oferta, desde seguimentos de caminhos por trek autoguiados, desde acompanhamento de guias por diversos pontos de interesse aqui na cidade, desde urbano até ao monte, desde até ao rio, e que tentarmos criar sinergias com outras entidades aqui da cidade para podermos criar pacotes e protocolos e para podermos ter uma oferta completamente fora daquilo que existe na cidade, com dinâmicas diferentes, que se possa dinamizar o desporto e todo o outro tipo de turismo que a cidade tem, que acho que é por aí que nós temos que começar a olhar o futuro.
Olhamos para mercados como a França, Suíça, Alemanha e também aqui os nossos vizinhos de Espanha, todos eles muito bem posicionados e mercados com os quais podemos trabalhar com alguma facilidade. Destes que enumerei, algum assim em específico que poderia ser para ação imediata?
Neste preciso momento, acho que o mais imediato será mesmo aqui a vizinha Espanha, para podermos trabalhar também em conjunto os caminhos de Santiago e aqui muito a parte da Galiza, e depois se calhar também chegarmos ali um bocado à parte das Astúrias, porque é uma zona muito montanhosa e com muita procura a nível do desporto de aventura, mais particularmente no BTT. E por aí será se calhar o ponto de partida, pegarmos no distrito de Viana do Castelo e conseguir fazer a ligação depois ao norte de Espanha, que é muito grande e que pode trazer muitas mais-valias a todo o núcleo de empresas que possam trabalhar o turismo.
Já agora, aqui na nossa área, no distrito de Viana do Castelo, quais são os principais pontos ou quantos dias se necessitaria para ir a alguns dos principais pontos que são possíveis de acer de bicicleta, desfrutando, obviamente, numa componente de lazer, com alguma gastronomia, com alguma cultura? Quantos dias seria o programa base mínimo para que as pessoas pudessem desfrutar de um programa em família ou em grupo de amigos, nesse sentido?
Nós o que estamos a pensar é criar uma oferta consoante a necessidade e a experiência de quem nos visita. Desde criar-nos percursos de grau de dificuldade muito baixo ou baixo, passar e irmos gradualmente subindo até chegarmos ao tipo de desporto mais aventura, mais difícil, que são os de grau de dificuldade elevada, que por aí já requer algum conhecimento e alguma prática e destreza na prática do BTT. Dentro da parte turista, que seja mais em grupos, e aqui no distrito de Viana do Castelo nós poderemos criar desde o dia 1, só um dia, conhecer aqui a zona de Viana, ir à Senhora do Minho, por exemplo, isto já estando a falar num tipo de percurso com mais dificuldade, que já necessita de algum conhecimento de si, da bicicleta, até passarmos a pacotes de 7 dias. 12 dias desde conseguirmos percorrer o Alto Minho todo em bicicleta. Não estamos a falar só na parte de BTT, estamos a falar também na parte de estrada, podermos criar uma semana em que se arranque de Viana ao Castelo, se vá até Ponte Lima, Ponta Barca, Arcos, visitar a Peneda, ir ao Lindoso. Temos grandes partes paisagísticas, temos os Jerez, que grande parte das pessoas não imaginam, mas um dos grandes eventos desportivos de ciclismo, que é a nível de grão-fundos, o mais procurado é o grão-fundo do Jerez, que tem perto de 6 mil participantes. Por isso estão a ver o que é que... E não estamos a falar só de Portugal, que vêm participar nesse tipo de eventos. O Jerez tem muito para poder ser visitado de bicicleta de estrada, bicicleta de BTT. A prova que eu fiz há 15 dias, o Transcaba, o primeiro dia foi todo ele feito pelo Jerez. Por isso podemos pensar desde...
Monção também, a Monção. Zona dos cumes ali...
Monção, Melgaço, a nível de BTT também é uma zona brutal, que tem paisagens surreais quase. Então falarmos na zona de Melgaço, passarmos ao Planalto, que também vai apanhar já o Parque da Peneda de Jerez, que tem uma procura também a nível dos espanhóis, e aproveitar que Melgaço tem um centro de BTT, já com pistas criadas, circuitos feitos que podem ser aproveitados também para dar a conhecer aos turistas. Isto podemos também pensar em tentar criar algo no mundo de Santa Luzia que não existe, que existia, está-se a criar um projeto, já está criado um projeto para um centro de BTT em Vila Franca de Lima, mas até agora ainda não foi concretizado. Estamos, desde passarmos de um dia a desfrutar da bicicleta até 7 dias, 10 dias, 12 dias. Isto vai muito depois daquilo que o turista necessita e quer usufruir. Depois, claro, podemos criar, temos as ideias de criar os protocolos com restaurantes na zona de Ponte Lima, com a adega de Ponte Lima, para poderem fazer provas de vinhos, em Monção também com a adega de Monção, para se poder fazer provas de vinhos de Alvarinho, que aproveitar São Lourenço da Montaria com os seus típicos enchidos, gastronomia não nos falta, paisagens não nos falta, turistas não nos falta. Falta-nos a atividade e a proatividade de juntar as sinergias e pôr tudo isto a funcionar.
Uma coisa curiosa, e para rematar, tenho um amigo alemão, que de uma área que está muito ligado ao cicloturismo, e que disse que as equipas alemãs de ciclismo ou de BTT, que muitas das vezes optam pelo sul de Espanha para ir treinar no inverno, e que fazem férias de treino, que não são bem férias, não é? As pessoas que nos estão a ouvir e que percebem da modalidade, mas que eles vão durante 15 dias ou vão durante um mês e ficam alojados numa determinada unidade e percorrem toda ali a região a fazer treinos, obviamente porque na Alemanha, nessa altura do ano, não é para eles viável andar de bicicleta a fazer os níveis de exigência que depois são necessários durante o ano para as provas. Acha que Viana e a nossa região poderia eventualmente ser também um local, um destino para esse tipo de atletas?
Por que não? Eles escolhem o sul de Espanha, mas também escolhem o sul de Portugal, o Algarve. Uma das principais provas a nível mundial, do calendário mundial de ciclismo, é no Algarve, que é a Volta ao Algarve. Claro que nós não nos podemos comparar ao Algarve a nível de clima, mas o nosso clima, em comparação a todas as equipas que existem na Europa, se calhar o nosso clima oferece condições propícias para a prática. Agora temos a criar as condições para poder cativar e chamar a que essas estruturas nos visitem.
Ter mais camas, ter mais condições e certamente mais empresas a pensar o BTT e a bicicleta como efetivamente uma atividade outdoor forte para ser oferecida aqui na região. Jorge, obrigado por ter aceito o convite, por estares aqui connosco. Não sei se queres fazer aí as despedidas.
Obrigado, eu é que agradeço, e fiquem atentos, porque 2020 irá certamente ter muitas novidades relativamente ao turismo, desporto aventura e desporto de outdoor na cidade de Viana do Castelo.
Já sabem, estejam então atentos. Jorge, muita força para as provas que aí vêm, para os treinos e também para estes projetos que estou certo que sairão muito em breve do papel e que a partir do próximo ano estarão à disposição de todos a partir de Viva Experiência e dos canais de parcerias, etc., que estão a ser trabalhados. Até breve, despedimos-nos com uma música... um clássico, eu diria assim, dos Pearl Jam, o tema Alive, fecha as escolhas aqui do Jorge Sousa e fecha o Mais Turismo de hoje. Nós prometemos voltar para a semana, até de hoje 8 dias. Obrigado.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.